Eclésia, Igreja Católica.
Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia.
Olá, um bom dia para si. Está no ar o programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica na Antena 1. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Será isto que durante o dia de hoje, e em muitas terras amanhã, se vai ouvir? A afirmação de quem acredita, a afirmação da fé que nesta altura se afirma bem alto, Cristo ressuscitou. As casas abrem-se, as cruzes enfeitam-se para sair à rua, com mensageiros de boa nova. A música anuncia a festa porque hoje é o dia tão esperado. Para os cristãos, hoje celebra-se a Páscoa, a prova de que a morte não é a última morada. E por isso é preciso celebrar. Em terras do Minho, o compasso sai à rua para entrar nas casas e apresentar a boa nova. E ali acontece a festa. Na hospitalidade da mesa posta, que convida a comer e a beber, nas portas abertas de quem espera a cruz para receber o Cristo ressuscitado, nos instrumentos que longe se vão ouvindo a anunciar que está próxima a nossa vez. Tudo isto acontece e hoje se vai repetir a cada casa nas paróquias de Calheiros, no arciprestado de Ponte de Lima, na diocese de Viana do Castelo. O padre Jorge Ramos conta-nos como são vividos estes dias de verdadeira festa e encontro. Também o bispo diocesano, Minhoto, há 9 anos, nos envolve na visita e no significado de levar a cruz a todas as casas. Hoje é dia de aleluia. George Frederick Handel no Aleluia que hoje os cristãos cantam. O padre Jorge Ramos é responsável por 8 paróquias na diocese de Viana do Castelo. Daqui a pouco dará início ao compasso ou visita pascal, levando a cruz do ressuscitado a beijar neste dia de festa. Entra-se nas casas de todos, pobres e menos pobres. Vila do Monte, Labrujó, Rendufe são 3 simples paróquias de casas humildes, onde o anúncio trazido do bispo encheu de alegria, dobrando o significado da Páscoa. O jornalista Luís Filipe Santos recolheu o entusiasmo e também a preparação desta grande festa junto do responsável pelas paróquias, o padre Jorge Ramos.
Tenho comigo o padre Jorge Ramos, parco de 8 paróquias do arcipestado de Ponte de Lima. Estamos aqui em Ponte de Lima, no coração do Alto Minho, onde hoje e amanhã 3 destas 8 paróquias vão receber a visita pascal do bispo desta diocese de Viana do Castelo. Pode-nos dizer como é que é a preparação destas 3 comunidades para receber o bispo nesta festa tão importante do cristianismo?
Viva! Em primeiro lugar, uma Santa Páscoa para todos. Com muito entusiasmo, com muita alegria. Já não é a primeira vez que o seu bispo vem visitar, fazer a visita pascal a estas comunidades das 8. Com estas 3 que o seu bispo vai fazer, só ficam 2, portanto já são 6 paróquias que o seu bispo visita.
São paróquias privilegiadas, então?
Podemos dizer que sim. A primeira visita pascal que o seu bispo fez foi numa das minhas paróquias em Marandar. Nunca acreditei quando me passou pela cabeça de convidar o seu bispo que o seu bispo fizesse tal coisa. Mas achei da parte do seu bispo um gesto de grande humildade. Porque vejo nesse gesto de aceitar o convite, de fazer a visita pascal, de andar de casa em casa, é que vê-se que realmente o bispo não está com ricos, com muito ricos, né? Entra na casa de ricos, pobres e muito pobres mesmo. E até os pobres, alguns, quando eu disse que era o seu bispo que ia fazer a visita pascal, alguns nem acreditavam. Não, o seu bispo fazer entrar na nossa casa muito beirinha, não importa, é a visita pascal. E nestas paróquias, em concretamente, hoje faz 2, porque são 2 muito pequenininhas, Vila do Monte é da parte de manhã, Labrujó da parte de tarde, Vila do Monte terá à volta de 50 habitantes, Labrujó tem 80, e depois na segunda-feira, amanhã, fará Rendufe, também 120 pessoas. São 3 paróquias muito humildes, muito simples. Podemos dizer que paróquias pobres, de casas até bastante simples, bastante humildes, mas as pessoas estão tão entusiasmadas que algumas disseram, ah, se é o seu bispo vai entrar na minha casa, eu faço gosto que o seu bispo entre na minha casa, porque isso é uma
coisa. Mas a Páscoa não é para pobres nem para ricos.
Exatamente por isso mesmo é que este gesto do seu bispo. Porque as pessoas, a ideia que tinham do seu bispo é que o seu bispo estava no Paço Episcopal, não saía e tinha que se vir ao encontro. Este gesto do seu bispo sair e ir às pessoas, entrar de casa em casa, desmitificou isto de que era um mito, que o seu bispo era um senhor que estava ali, que só tinha acesso os senhores doutores, os padres é que tinham acesso ao bispo, afinal de contas, precisam, não, afinal o nosso bispo vem ao nosso encontro, vem na nossa casa pobrezinha, mas entra aqui e vem-nos visitar, vem-nos benzer a casa, vem-nos trazer a boa nova de Cristo ressuscitado, a Páscoa até ganha outro sentido, outro voto da alegria.
Páscoa que tem muito sentido aqui no Alto Minho.
Muito aqui no Alto Minho. A Páscoa, para mim, é das festas, para nós padres, claro que dá muito trabalho, mas é das festas mais bonitas. Claro, o Natal também é, onde toda a gente vive, mas no Alto Minho a Páscoa e o facto da visita pascal, da visita pascal de casa em casa, ir levar a Cristo ressuscitado, toda a gente sai, toda a gente está na rua e depois se o tempo ajudar ainda mais ainda, é uma autêntica alegria, é uma coisa indescritível, só vivendo.
E como é que é a preparação destas pessoas? Devem meter o fato domingueiro?
Ah, sim, as suas mesmas toalhas, e é o senhor bispo, é o senhor arcebispo, como elas dizem, é o senhor arcebispo que vem, nós temos que meter as toalhas mais antigas que temos, as pessoas metem aquela roupa de domingueira, põem aqueles malmequeres em casa, aqueles à volta, põem como a rigor, como as pessoas, como se não fosse bispo, mas ainda com mais intensidade, as pessoas preparam as casas para receber, claro, Cristo ressuscitado, mas é o senhor bispo que nos vem trazer, Cristo ressuscitado é o senhor bispo que nos vem dar as boas festas.
E talvez com algumas guloseimas em cima da mesa também.
Ah, isso sim, é o senhor bispo que vem, temos que pôr sempre, aliás, mesmo que o senhor bispo não vá, em todas as casas, na Páscoa, aqui na visita pascal, não dá a casa que não tenha a mesa cheia para o compasso comer e beber. Se uma pessoa não faz cuidado, e se o bispo também se não faz cuidado, chegamos ao final do dia mesmo alegres.
Mas a Páscoa também é alegria.
Exatamente.
Isto também é um ato catequético?
Muito, muito. Ele pôs em prática precisamente o que o Papa Francisco diz, que os pastores têm que cheirar, têm que saber o cheiro das ovelhas e as ovelhas o cheiro dos pastores. E este contacto do bispo com as pessoas, com os mais simples, com os mais humildes, é isto que move as pessoas e admira. Como é que é possível? As pessoas até dizem, tem a expressão lá em Ponte Lima, o senhor arcebispo ia fazer a visita a Pascal. Isto é uma coisa inédita, nós nem acreditamos numa coisa dessas. Sobretudo, foi o que eu disse há um bocado, pela parte da humildade, da simplicidade, né? Não ver o bispo como um senhor que está lá longe, que só está lá e que é aquela pessoa que as pessoas até tinham medo de se aproximar. Não, é o seu bispo que vai ao encontro das pessoas. Isto é catequese e isto é sobretudo mostrar às pessoas que o bispo está com elas e quer que as pessoas também estejam com ele. E aqui vê-se a unidade da Igreja e vê-se que o bispo existe não para ser servido, mas para servir as pessoas, para estar com elas e dizer o que precisam. Aqui estou eu convosco, aqui vos venho visitar, aqui vos venho dar a bênção de Cristo, Cristo ressuscitado.
Disse-me que essas três paróquias são paróquias humildes, com pessoas humildes, mas à entrada da porta devem estar ramos de flores para o senhor bispo entrar.
Ah, sim, isso é uma tradição também que naquelas paróquias temos, é que o sinal de que querem a visita pascal fazem um tapete de flores nos portões. Tapetes lindíssimos, alguns fazem mesmo tapetes fantásticos. E, mas isso já é a tradição, e claro, agora indo ser bispo, primam ainda mais, que fazem os tapetes muito mais longos, mais largos e com mais maestria e com mais arte.
Como, por exemplo, pode-nos dizer que flores é que utilizam, que arte é que colocam nessas flores?
Ali usam muito as camélias e para fazer os quadradinhos dos tapetes usam muito a erva doce. E nós chamámos-los de abrotes, mas sobretudo as camélias, as flores camélias e as flores que têm agora nesta altura da Páscoa, que não faltam flores, e sobretudo as pessoas têm um grande orgulho é por os vasos de orquídeas à entrada das portas para ver aqueles vasos de orquídeas, porque é a altura das orquídeas, e eu nisso sou suspeito, porque eu sou um grande admirador das orquídeas e tenho 180 vasos lá também, na Páscoa também faço questão de expor lá, porque quando a Páscoa entra...
É uma exposição também de orquídeas, então?
É mais também da exposição de orquídeas, porque é a flor de excelência, é a flor da Páscoa, a orquídea, né? É a beleza e também mostra aqui a beleza do Criador.
E na mesa, o que é que tem concretamente?
Ui, tem tanta coisa boa. Sobretudo, claro, o bolo da Páscoa, os doces de Páscoa, o vinho, não falta, o vinho do Porto, o vinho lá da Caseiro. As pessoas põem tudo, mesmo desde salgadinhos. É tão cheia a mesa que às vezes a pessoa nem sequer sabe para não dar a cá de começar.
Agora, compete depois também ao parco dar continuidade a este ato pascal.
Sim, exatamente. Eu estou nestas comunidades há 15 anos, vai fazer agora em setembro 15 anos, e comecei por fazer esta grande festa da Páscoa chamada Recolhimento, em que tenho a alegria de conseguir unir estas 8 paróquias na residência paroquial. Na segunda-feira de Páscoa, porque em Calheiros andam os 2 dias, e na segunda-feira de Páscoa fazemos o recolhimento das 8 paróquias. As 8 cruzes vêm visitar a residência onde mora o parco. É uma coisa indescritível, uma coisa...
Mas eu também, e os nossos ouvintes da Antena 1 também gostariam de saber o que é isso de indescritível.
Porque é tanta gente, para imaginar, para ver o tempo que aquilo é, enquanto as pessoas entram, chamámos-lhe na obra da residência, onde são as 8 cruzes, à volta quase 2 horas as pessoas sempre a entrar e a sair e as pessoas sempre a cantar o clamor pascal. Enquanto isso, cá fora, eu faço questão, já há uma série de anos, tem lá 2 porcos no espeto, 1500 pães, 9 barris de cerveja e olha que vai tudo. Durante o dia comem, todo dia, mas chegam à noite e ainda têm ainda mais capacidade para ali conviver. E é como está ali, que vejo ali as pessoas a conviver. É uma coisa impressionante. Milhares de pessoas, isso já espalha, e das outras paróquias vizinhas vêm dar maior recolhimento a Calheiros, mesmo não sendo destas paróquias. Gente de fora que vem para assistir a este maravilhoso espetáculo, e sobretudo quando termina, já quando vamos depois para a igreja, para encerrar mesmo a visita pascal, cerca de 20 quilos de rebuçados são atirados. Não é pelos roçados em si, é o espetáculo das pessoas ali, as crianças. Alguns até quando chove, abrem o guarda-chuva ao contrário para receber os roçados.
E também há música.
Música, sim.
Como, por exemplo?
o clamor pascal, que é muito conhecido no Alto Minho, aleluia, aleluia, já Cristo ressuscitou. Quem quiser amar a Deus, não diga que não tem tempo, pode andar no seu trabalho com Jesus no pensamento. As pessoas cantam isto, cantam em todas as paróquias, e é sempre a cantar. Está um grupo ali a cantar, está outro grupo ali a cantar, lá junto à igreja. É uma coisa indescritível mesmo. É emocionante mesmo.
O cristianismo também precisa de ser purificado, e isto é um pouco de religião popular.
Exatamente.
Também faz isso com estas pessoas?
A religiosidade popular está muito enraizada no Alto Minho, e também faz falta, não podemos acabar com ela, porque também são as raízes do povo. Claro que podemos ir melhorando, podemos ir purificando, podemos ir aprofundando mais a fé, mas aproveitar a religiosidade popular do povo para levar a algo mais profundo, sobretudo a mais formação. Como convidá-los para a catequese de adultos, para formações que existem pontualmente, e pouquinho a pouquinho as pessoas estão a vir, sobretudo nas Eucaristias. Claro, aqui nós no Alto Minho não sentimos que se sente por aí, por Portugal abaixo, que as igrejas são vazias. Nós, pelo contrário, nossas igrejas são pequenas. Eu, por exemplo, tenho um problema, que é em Calheiros, é Santuário de Santa Eufémia, a igreja é pequenina para a paróquia. Porque eu tenho a missa sábado e domingo no santuário, e eu tenho à volta de 600, 700 pessoas na missa ao sábado, e às 8 menos um quarto, que é a primeira missa da manhã no santuário, está 500, 600 pessoas na missa. As pessoas vão à missa, as pessoas aderem ao Sagrado dos Prendas, as pessoas aderem às orações do Terço, o Bem e o Mês de Maria, as pessoas às procissões. As pessoas ainda vivem, sobretudo no Sagrado dos Prendas este ano. Vi, porque faço Sagrado dos Prendas sempre na coragem em todas as paróquias. As igrejas ficam a abarrotar as pessoas a rezar.
E mesmo na Páscoa, ainda maior, ou melhor, se durante um domingo normal a igreja não chega, o espaço é diminuto, no domingo de Páscoa toda a gente vai à missa.
Olha, é uma loucura. A Vigília Pascal, eu já tive anos que me comovi mesmo. Uma loucura. Quando a pessoa começa com a pouca luz que tem na igreja, não é? É mesmo... É como a sardinha na canastra. E depois, aquela vigília que demora duas horas e tal, as pessoas estavam ali. Depois, ainda no final, ainda temos mais. Ainda há o convívio, que é nesse dia, precisamente, no fim da vigília pascal, que as pessoas são convidadas a beber o vinho de missa. É o único dia que as pessoas bebem o vinho de missa e que fazem. Fazemos...
O vinho é mesmo rico em tradições.
É mesmo o vinho, sim, é claro. Onde há música, festa sem música e sem vinho não presta, não é? Então, no Alto Minho, a música tem que andar mesmo e o vinho. E, sobretudo, é nesse dia... que no fim da vigília pascal, muita gente, e eu digo sempre às pessoas, tirem estes três dias para o trito pascal para viver a Páscoa, e depois, claro, a vigília pascal, e as pessoas aderem mesmo, e vê-se que estão com alegria, com felicidade, e têm gosto por ser cristão, não têm vergonha, dá gosto que vão ver, e vê-se pessoas que...
Isso vê-se no ano inteiro, ou vê-se só mais nestas datas festivas?
Em todas as iniciativas e atividades que há de oração ao longo do ano, as pessoas aderem, mesmo nas festas das comunidades, as pessoas aderem muitíssimo. Claro que na Páscoa as pessoas vivem com outro fervor. Vê-se pessoas, sobretudo eu vejo isso, e se o bispo pode confirmar isso, no dia do recolhimento das cruzes, vê-se pessoas a chorar de alegria. Chorar, claro, também animadas mais um bocadinho, com aquele vinho bom, mas... Isso é um sinal de que as pessoas estão a viver interiormente a festa. Não é só fogo de vistas. Sentem-no interiormente e manifestam com essa expressão do choro, das lágrimas nos olhos.
Podemos então dizer que o Alto Minho é um exemplo da vivência pascal?
Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Se acabasse, nunca não vai acabar. A visita pascal só acaba se o povo quiser. É isso que eu digo sempre às comunidades. Vocês só acabam com esta tradição se o povo quiser. Se as pessoas vão abrir a porta, acaba, mas não. As pessoas cada vez abrem mais a porta e umas incentivam para as outras para que abram, para que recebam Cristo ressuscitado.
Padre Jorge Ramos, muito obrigado pelo seu testemunho. Nesta quadra pascal recebe a visita de Dom Anacleto, que vai fazer a visita pascal a três das suas paróquias. Muito obrigado. Para quem nos ouviu.
Obrigado eu e uma Santa Páscoa para todos.
O jornalista Luís Filipe Santos com o padre Jorge Ramos, responsável pelas paróquias que já daqui a pouco vão receber a visita pascal por Dom Anacleto Oliveira, bispo de Viana do Castelo. Continue connosco, é já de seguida que conversamos com o bispo diocesano sobre esta iniciativa. Por agora, vamos à música, o Dia de Páscoa, aqui cantado pelo Movimento Shalom.
Eis o dia.
programa Eclésia que escuta, se só agora chega à nossa companhia, bom dia para si. Nesta manhã de domingo estamos em ritmo pascal. O jornalista Luís Filipe Santos andou por terras minhotas. É já daqui a pouco que Dom Anacleto Oliveira, bispo de Viana do Castelo, inicia a tradição do compasso em terras de Vila do Monte, Labrujó e Rendufe. Antes, partilha com a Eclésia a alegria de entrar nas casas, receber a hospitalidade das pessoas e assim viver a ressurreição.
A preparação é feita pela vivência litúrgica. É evidente que, antes de iniciar a visita a cada uma das casas, haverá celebração eucarística, pascal. Isso é o ponto de arranque. Como haverá, no final da visita pascal, também um encontro entre as pessoas que eu visitei e outras que, naturalmente, pronto, ou seja, está envolvido em dois atos litúrgicos. Pronto, é a preparação. E, no fundo, trata-se, dito em poucas palavras, de ir de casa em casa, levarem e celebrarem o grande acontecimento da ressurreição de Jesus Cristo. Levar a boa nova e celebrá-la, naturalmente, com as pessoas.
A cruz não é um momento doloroso para um momento tão alegre que é a Páscoa?
Não. O grande valor da cruz é que a Páscoa tornou-a um instrumento glorioso. E não é por acaso que São João faz coincidir a elevação na cruz com a elevação na glória. Foi, de facto, o grande mistério da Páscoa, foi que Cristo transformou um crime, não é, numa expressão máxima de amor. Ele diz-lo claramente em São João: ninguém me tira a vida, eu é que a dou. E desde essa altura, a cruz passou a ser, no pleno sentido, o sinal mais, de facto, mais vida, mais amor, mais paz. No fundo, a vida é plena. Não é? E como tal, a cruz passou a ser um instrumento de glória para nós.
As experiências passadas, porque sei que já faz isso há alguns anos.
Desde o segundo ano que estou na Diocese. Portanto, vai para nove anos, e portanto, tirando o primeiro ano que não fiz, este, todos os anos tenho feito. Uns anos mais, uns anos menos. Varia um bocadinho de terra para terra, não é? Uns dão-lhe mais pompa, outros menos pompa. Depois, é um pormenor, outro pormenor muito interessante, é que as pessoas entram todas em casa, todas as pessoas.
E quase que são obrigadas a comer.
Claro, eu nesse aspecto não sei o que é que eles fazem tanta comida, sei lá, com eles. Eu habitualmente, pronto, tenho uma cautelar, porque as pernas depois também não aguentam. Mas pronto, quer dizer, neste caso eu vou levar, se quiserem usar a palavra alimento, o alimento espiritual, e eles retribuem-me no alimento corporal, mas também, sobretudo, com muita alegria e muita simpatia, que é o...
Ah, e também com alguns docinhos.
Bom, isso aí cada um sabe, fala de si. Se quer que lhe diga, habitualmente, vou contar uma história, não é?
Conto, que os nossos ouvintes gostam de saber isso.
No ano passado andei nessa paróquia dois dias, não é? E habitualmente, é evidente, se eu fosse comer em todos os lugares, eu mesmo fosse só um bolinho pequenino, às tantas já não aguentava. De maneira que dava uma pagela, fazia oração, que andar com os a beijar é o mordomo, não é? Eu apenas ia cumprimentar pessoa a pessoa. E no fim, as pessoas convidavam-me naturalmente a comer e eu olhava para cima da mesa e habitualmente, as pessoas, o seu bispo, não comem. Já comi. Como? Ninguém lhe viu comer nada. Sabe, os olhos também comem. Eu olhei para isto e fiquei com a barriga cheia. Mas havia uma coisa que eu comia sempre, que eram termossos, porque desde criança gosto imenso de termossos. Resultado, no outro dia não havia casa nenhuma onde houvesse termossos. Cheguei à noite empanturrado com tanto tremoço. Portanto, acontecem estas histórias, não é?
Sempre histórias para contar. E também há outro lado, que é as flores. Há ali uma passadeira de flores que as pessoas gostam de colocar à entrada das suas portas para receber o bispo.
Isso varia muito de casa para casa e de terra para terra, não é? Eu suponho que não é um aspecto que me tenha impressionado até agora demasiado. Encontramos tapetes floridos noutras alturas. É capaz de haver uma outra casa que põe o seu tapete mais ou menos pomposo à entrada da porta, mas mais do que isso, não. Esse tipo de flores no chão não é assim aquilo que mais me impressiona. Agora, é alegria, não é? Rapazes e raparigas. No ano passado, por exemplo, todas trajadas à vienense, não é? Com os seus trajes típicos. E era a família inteira: pai, mãe, filhas e mais sobrinhas, não sei quantas pessoas eram,
imigrantes também, alguns sabendo que o Dom Anacleto iria visitar ou fazer a visita pascal.
Aqui não posso dizer, numas paróquias pequeninas que visitei há uns 3, 4 anos, no alto da Ponta Barca, Germile e Ermida, que são paróquias muito pequeninas, relativamente perto uma das outras, mas separadas com um monte, por um monte, aí sim havia muitos imigrantes que vieram de propósito do estrangeiro para receber a visita pascal. Não sei se fazem isso todos os anos, foi por saberem que era o bispo lá ia, porque o convite já tinha recebido há mais de um ano, não é? E publicamente, diante das pessoas todas, eu disse logo, se eu estiver livre, venham. E então, de facto, havia muitos imigrantes, nomeadamente alguns que aproveitaram para mandar benzer as casas, coisas do género.
Mas estas três paróquias, onde hoje sim, e amanhã vai visitar, são paróquias humildes, rurais, segundo o parco nos contou, o padre Jorge Ramos. As pessoas estão disponíveis, estão de coração aberto. Isso também é um momento catequético do bispo para com estas pessoas?
Então não é. Então a hospitalidade é das virtudes, eu diria, mais evangélicas que existem. A Bíblia várias vezes nos manda exatamente tratar os hóspedes como reis, não é? Usando uma expressão, neste caso, bem do alemão, não é? Ou seja, eles recebem-nos com todo o gosto. É claro, a mim, possivelmente, com um gosto redobrado, porque a figura do bispo não aparece todos os anos.
Acha que esta visita pascal é um despertar da fé?
Está-me a fazer uma pergunta muito complicada. Porque a fé, nós não temos meio de a medir. A fé é qualquer coisa tão pessoal, tão íntimo, que a gente não sabe dizer onde é que começa a fé e até que ponto é que tem, podemos chamar fé. Agora, é evidente que o facto de reconhecerem, neste caso, a pessoa de Jesus Cristo na cruz que vejam, o facto de acolherem com muita alegria quem é responsável, neste caso, pela Igreja Diocesana ou então por outra pessoa em nome da paróquia, é evidente que nós não podemos separar isso daquilo a que chamamos fé.
É natural do Distrito de Leiria e da Diocese de Leiria Fátima, adaptou-se facilmente a este ritmo minhoto, a esta religiosidade do Minho, neste caso até do Alto Minho?
Eu não digo que me adaptei, eu fui conquistado imediatamente pela simplicidade e pela abertura desta gente. É impressionante, a gente, tenho dado, ultimamente, infelizmente, por razões de saúde, não posso fazer passeios pelas aldeias, mas vestido de modo esportivo, ou seja, não levo absolutamente nenhum sinal episcopal e ninguém sabe quem eu sou. E então eu meto conversa com as pessoas e as pessoas acolhem-me tal e qual como se eu fosse uma pessoa da família. Metem conversa comigo e pronto, ou seja, recebem-me por vir de fora. Só pelo facto de cá estar, de os visitar, de estar com eles, já me tratam de facto como alguém que faz parte da sua família. Esta abertura, esta é que conquista as pessoas que vêm aqui. Eu apenas sirvo mensageiro, mais nada. E mensageiro, atenção, não é apenas, embora faça parte vamos dizer assim, da cerimónia, faça parte de facto essa aclamação, Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Isso é, pois pode variar um bocadinho, mas é uma afirmação realmente que a gente arranca. E as pessoas respondem aleluia, aleluia imediatamente, não é? É evidente que essa é que é a mensagem, palavras. Agora, o facto, a alegria que a gente transmite, a amizade com que aparece, no fundo, o mistério da ressurreição vai também estampado na nossa maneira de ser e de agir, não é? E é tudo isso que de facto constitui a alegria da ressurreição, porque a vida, o segredo da vida está aí. Cristo, de facto, venceu a morte e ressuscitou porque cedeu totalmente. E nós, na medida em que nos damos uns aos outros, criamos amizade, criamos esta comunhão profunda, aí está, de facto, o mistério da vida.
Leva mais, então, nessa sua visita pascal, nessas visitas pascais que faz, leva mais a ressurreição no seu rosto do que nas palavras?
Bem, não iria separar uma coisa da outra, não é? É evidente que pois a gente brinca. E é das coisas que gosto de fazer. E, claro, quando encontro alguma coisa que é para um motivo de brincadeira, eu...
Como, por exemplo, conte-nos lá assim um pequeno pormenor.
Se agora, de repente, olha, vou dizer uma coisa que não devia...
Vou
dizer uma coisa que não devia dizer, mas vou dizer aqui.
Mas,
eu estou aqui há 9 anos, em Viana do Castelo, e uma das coisas que eu não consegui ainda foi ouvir as pessoas falar a minhoto. E a minhoto, tenho que dizer aqui abertamente, é falar com muitos palavrões pelo meio. Não é? E eles, quando não sabem quem é a pessoa, não é? Reparem, não é preciso saberem quem é bispo. Não sabem quem é a pessoa, eles não dizem palavrão nenhum.
Contém-se.
Ele fica admirado. E, no ano passado, pela primeira vez, ouvi um miúdo de 4 anos falar a minhoto. Foi um espetáculo. Já no fim do dia, o pessoal caiu-lhe todo em cima, eu abracei-me ao rapaz e disse, finalmente, tinha de ouvir da boca da criança como é que se fala no alto minho.
As tradições também passam por aí.
Claro que passam, não é?
Obrigado.
Obrigado, meu. E aleluia para todos.
A alegria da ressurreição neste domingo que Dom Anacleto Oliveira leva a terras de Ponte de Lima. O jornalista Luís Filipe Santos andou em terras minhotas, em Viana do Castelo, a recolher o entusiasmo que a fé e a hospitalidade anunciam neste dia de Páscoa. A cada domingo, o programa Eclésia deixa-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos nas Eucaristias. Neste dia de Páscoa, fique com a reflexão do sacerdote deoniano Manuel Barbosa.
Levaram o Senhor sepulcro e não sabemos onde o puseram. No Evangelho deste domingo de Páscoa, Maria Madalena experimenta o vazio. Não há nada, nem mesmo o cadáver do seu Senhor muito amado. Ela não tinha nada que se agarrar para fazer o luto. Sabemos bem como é mais dolorosa a morte de um ente querido quando seu corpo desapareceu, quando não há túmulo onde se possa ir em recolhimento. A Igreja não cessa de repetir que Jesus está vivo, vencedor da morte para sempre. Todos os anos se multiplicam aleluias. Mas ressoa em nós a constatação dos discípulos de Emaús, ao dizerem ao desconhecido que se lhe juntou no caminho que não tinham visto o Senhor. Paulo grita, onde está, ó morte, a tua vitória? A nossa experiência poderá perguntar, ressurreição de Cristo, onde está a tua vitória? Apesar do primeiro anúncio, Jesus não está aqui e ressuscitou, a morte continuou obstinadamente a sua ação de trevas com os seus fiéis acólitos. Doenças, lágrimas, desesperos, violências, injustiças, atentados, guerras. Continuamos a entoar nas nossas igrejas. Aleluia, é a primavera, Cristo veio de novo. Vemos a primavera, mas nem sempre vemos Jesus. Aqui está a dificuldade e a pedra angular da nossa fé. Dificuldade porque a ressurreição de Jesus não faz parte da ordem da demonstração científica. Ficamos encerrados nos limites do tempo, mas Jesus saiu desses limites. Ele está para além do nosso olhar visível. A ressurreição é ao mesmo tempo a pedra angular da nossa fé, porque, como o discípulo que Jesus amava, somos convidados a entrar no túmulo, a fazer primeiro a experiência do vazio, para podermos ir mais longe como discípulo que viu e acreditou. Tem a importância do Sábado Santo, tempo de passagem para a vida nova no ressuscitado. Podemos apoiar-nos e confiar no testemunho das mulheres e dos discípulos. Também eles tiveram que acreditar. A sua fé é essencial para enraizarmos a nossa fé em Cristo ressuscitado. Como os discípulos, procuremos ver e acreditar que Cristo está vivo, sem correr atrás do maravilhoso que sempre nos escapa e decepciona. Durante o tempo pascal, a exemplo de João, exercitemos o nosso olhar para descobrir o ressuscitado através dos sinais humildes da vida cotidiana. Com os discípulos de Emaús, procuremos descobri-lo a caminhar perto de nós na peregrinação da vida e a abrir nossos espíritos à compreensão das Escrituras. Que a Páscoa de Jesus Cristo ressuscitado seja a nossa alegria. Sejamos felizes em tempo pascal.
As meditações aqui sugeridas podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em deonianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia desta manhã. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclesia.pt. Mais tarde pode acompanhar o programa 70x7. Hoje, pelas 17h45, o jornalista Paulo Rocha conversa com o comendador Rui Nabeiro. Amanhã, o programa Eclésia regressa aqui à Antena 1 com a jornalista Sónia Neves, que lhe vai trazer histórias com música que dão vida. Não perca de segunda a sexta, pelas 22h45. Eu sou o Henrique Matos, resta-me desejar-lhe um excelente domingo de Páscoa. Tenha sempre uma vida feliz.